Urnas e armas marcam o ano de 2024. 2024 será um ano de urnas e armas. As eleições realizadas em mais de 70 países, que funcionarão como um teste de resistência ao sistema democrático, e o impacto da multiplicidade de conflitos que alimentam a instabilidade global, definirão um mundo em plena transição de poder e em claro retrocesso humanitário e de direitos fundamentais. Esta é uma das principais conclusões da análise do CIDOB, Barcelona Center for International Affairs, sobre o mundo em 2024, um ano em que, segundo este think tank, se acentuará a erosão das normas internacionais vigentes e aumentará a imprevisibilidade. 2024 começa totalmente aberto, marcado por um mundo cada vez mais diverso e, desordenado, definido por alianças e interesses em mudança em questões como a competição geopolítica, as transições verde e digital ou a segurança internacional. As consequências económicas de crises sucessivas serão mais visíveis do que em anos anteriores, o crescimento económico será fraco e o abrandamento chinês reverberará nas economias emergentes, cada vez mais pressionadas pelas condições financeiras mais restritivas e pela força do dólar. Indica a análise. Mais de 70 processos eleitorais. 2023 foi um dos anos mais conflituosos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Em apenas 12 meses, a violência política aumentou 27%, alerta o CIDOB. Por exemplo, mais de 130 trabalhadores humanitários da ONU foram mortos em Gaza, desde 7 de outubro, o maior número num único conflito. Estima-se que uma em cada 6 pessoas no mundo tenha sido exposta a conflitos nos últimos 12 meses. Com guerras abertas na Ucrânia, Palestina, Sudão e Iêmen, o mundo tem o maior número de conflitos ativos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Por isso, a agenda geopolítica para os próximos meses está entrelaçada a partir do impacto mútuo entre os diferentes conflitos armados e do veredicto que será lançado pelos mais de 70 processos eleitorais marcados no calendário. Um regresso de Donald Trump à Casa Branca mudaria completamente o equilíbrio de poder e a posição de Washington em cada um destes conflitos, desde o fornecimento de armas ao governo ucraniano, ao apoio a Israel ou no confronto com a Rússia ou a China. Mais 4 mil milhões de pessoas irão às urnas, em 2024, mas, de acordo com o CIDOB, isso não significará mais democracia. Estamos em tempos de inteligência artificial e a extrema sofisticação da manipulação, que ameaçam a confiabilidade das urnas. Os sistemas híbridos estão a ganhar terreno e resta saber se o ciclo eleitoral de 2024 acabará por ser um momento de aprofundamento da degradação ou de resistência democrática. Quase 51% da população mundial será, então, chamada às urnas. Mas enquanto a maioria dos cidadãos destes países votará em democracias plenas ou imperfeitas, um em cada 4 eleitores participará em eleições em regimes híbridos e, ou autoritários. O CIDOB nota que países como a Rússia, a Tunísia, a Argélia, a Bielorrússia, o Ruanda ou o Irão irão instrumentalizar estes processos eleitorais para tentar reforçar as lideranças no poder e ganhar legitimidade aos olhos dos seus cidadãos, enquanto a outra metade do eleitorado exercerá o seu direito de voto em países que, nos últimos anos, mostraram erosão democrática, como os Estados Unidos ou a Índia. Recorde-se que 2023 encerrou com a tomada de posse do anarcocapitalista Javier Milei na presidência da Argentina, o que, alerta o CIDOB, confirma a profunda crise dos partidos tradicionais e a ascensão de agendas radicais. O futuro da União Europeia, que enfrenta duas guerras no seu interior, será também decidido nas urnas. Além das eleições para o Parlamento Europeu, que decorrerão entre 6 e 9 de junho, 12 Estados-membros também vão a votos. As eleições legislativas na Bélgica, em Portugal e na Áustria serão um bom termómetro para medir a força da extrema-direita, que aspira a sair mais forte das eleições para o Parlamento Europeu, destaca o CIDOB. As novas maiorias na União Europeia serão cruciais para decidir o futuro dos compromissos em matéria de clima, a continuidade da ajuda à Ucrânia e as reformas institucionais urgentes que deverão facilitar a entrada de futuros membros. Desconexão social. O think tank sustenta, então, que a incerteza política e eleitoral, bem como a multiplicidade de conflitos que marcarão 2024, alimentarão ainda mais o fosso entre a sociedade, as instituições e os partidos políticos. O número de pessoas que dizem evitar ver as notícias mantém-se perto dos máximos históricos e é particularmente visível na Grécia, 57%, Bulgária, 57%, Argentina, 46%, e Reino Unido, 41%. Especificamente, esse cansaço aponta, segundo o Instituto Reuters, para questões como a guerra na Ucrânia, 39%, a política nacional, 38%, e eventos relacionados com a justiça social, 31%, com altos níveis de politização e polarização. Esta redução no consumo jornalístico tem ocorrido, contudo, em paralelo com o maior uso das redes sociais. As novas gerações, por exemplo, estão a prestar cada vez mais atenção aos influenciadores do que aos jornalistas. Ao mesmo tempo, a fragmentação das redes sociais está a aumentar. A migração de utilizadores para o Instagram ou TikTok também alterou a forma como as notícias são consumidas, com uma priorização de conteúdo de lazer em vez de conteúdo noticioso. Não é apenas uma renúncia voluntária à informação, mas esta tendência de desconexão também levou a uma redução da participação social e dos debates nas redes sociais, como experimentado durante a Primavera Árabe, em 2011, na mobilização mutua no Black Lives Matter. Quase metade dos utilizadores de redes sociais abertas, 47%, já não se envolve nem reage às notícias. Além disso, a desconexão da informação também está ligada à desconexão política e às transformações sociais que alteraram claramente o comportamento eleitoral. As alterações demográficas relacionadas com o uso da tecnologia e o contexto de permanente volatilidade resultaram também numa menor fidelidade dos eleitores, o que contribuiu para a crise dos partidos tradicionais. O elemento identitário de pertencer a um partido sofreu mutações entre os jovens. A identificação constrói-se a partir da posição sobre questões como as alterações climáticas, a imigração, o racismo, os direitos das mulheres ou o coletivo LGTBI+, ou mesmo o conflito israelo-palestiniano. Descreve o CIDOG. Com a ascensão e consolidação da inteligência artificial, a desinformação será um dos desafios adicionais deste ano, já que seu rápido progresso, especialmente no domínio generativo, pode lançar uma sombra ainda maior sobre a confiança na informação e nos processos eleitorais. Indica a análise que o refinamento dos deepfakes, a criação rápida e fácil de imagens, textos, áudios ou propaganda por inteligência artificial, bem como a crescente dependência das redes sociais para consultar e ser informado sobre a realidade, representam um terreno fértil para a desinformação, numa altura em que ainda não existe um controlo efetivo destas tecnologias. Regulação da inteligência artificial. De facto, 2023 foi o ano do surgimento da IA generativa, da apresentação pública do ChatGPT que, em janeiro, apenas 2 meses após o seu lançamento, já contava com 100 milhões de utilizadores e, em agosto, atingiu os 180 milhões. Mas a revolução trouxe também consigo uma nova consciência dos riscos, aceleração e transformação desta tecnologia, pelo que 2024 será um ano crucial para a regulamentação. A iniciativa mais ambiciosa é a da União Europeia, que está determinada a tornar-se a primeira região do mundo a adotar uma lei abrangente para regular a inteligência artificial. A União Europeia optou por classificar os riscos, inaceitáveis, elevados, limitados ou mínimos, colocados pela utilização de sistemas de IA e exigirá a realização de uma avaliação de impacto sobre os direitos fundamentais antes de um sistema alto risco poder ser colocado no mercado. O acordo alcançado em 7 de dezembro será ratificado no primeiro trimestre e dará lugar a um período de 2 anos até à sua plena implementação, em 2026. No âmbito desta aceleração regulamentar, 2024 será também o ano em que a União Europeia implantará, em todo o seu potencial, nova legislação em matéria de serviços e mercados digitais, para estabelecer limites e obrigações ao poder de monopólio das grandes plataformas e à sua responsabilidade pela disseminação algorítmica de desinformação e conteúdos prejudiciais. Desde 1 de janeiro, as Big Tech enfrentam o imperativo de cumprir estes regulamentos, com as potenciais multas por incumprimento a atingirem até 6% do volume de negócios global, de acordo com o DSA, Digital Services Act, e entre 10% e 20% do volume de negócios global, de acordo com o DMA, Digital Markets Act. Ressaca económica. Em 2024, as consequências económicas da sucessão de crises vividas nos últimos anos serão também mais visíveis, especialmente o impacto da subida das taxas de juro para fazer face ao maior pico da inflação em 40 anos. Além disso, condições de financiamento mais apertadas restringirão a política fiscal, após o rápido aumento dos empréstimos para lidar com os impactos da Covid-19 e da guerra na Ucrânia. Neste contexto, o crescimento será fraco, indica o CIDOG. O Fundo Monetário Internacional, FMI, não espera que a inflação esteja na meta da maioria dos bancos centrais até 2025, o que augura taxas de juro elevadas durante um longo período de tempo, especialmente se os preços do petróleo voltarem a estar sob pressão, num contexto de elevada incerteza geopolítica. A previsão de crescimento do FMI para 2024 é de 2,9%, um valor muito semelhante ao estimado para 2023 e inferior às taxas de crescimento pré-pandemia. No entanto, o arrefecimento será desigual entre as economias. Os Estados Unidos parecem ter evitado a recessão, graças a um forte mercado de trabalho e estímulos fiscais, mas na União Europeia haverá um maior escrutínio nas contas públicas, especialmente em países com uma margem financeira menor, como a Itália. Será também necessário acompanhar de perto a evolução de uma China que enfrenta o seu menor crescimento económico em 35 anos, com exceção dos anos de Covid-19. Por sua vez, os países emergentes sentirão fortemente a desaceleração chinesa, especialmente aqueles com maior dependência comercial e financeira. De facto, de acordo com a análise, um grande número de países emergentes encontra-se numa situação orçamental delicada que agrava também a sua vulnerabilidade externa. Embora alguns deles, como o México, o Vietnã ou Marrocos, estejam a tirar partido da reconfiguração das cadeias comerciais e de valor, nearshoring, a maioria pode ser negativamente afetada por um cenário de maior fragmentação económica. De acordo com a Organização Mundial do Comércio, o comércio de bens entre dois hipotéticos blocos geopolíticos, com base nos padrões de votação nas Nações Unidas, cresceu 4% a 6% mais lentamente do que o comércio dentro desses blocos, desde a invasão da Ucrânia. Retrocesso nos compromissos internacionais. 2023 deixou a cooperação internacional em risco. Numa linguagem cada vez mais contundente, António Guterres declarou que o mundo está, lamentavelmente, fora do rumo. Na concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, que em 2023 chegaram a meio caminho da sua implementação. 2024 tem, assim, de demonstrar se a comunidade internacional ainda é capaz, e está disposta, a chegar a acordo sobre respostas coordenadas a problemas globais partilhados, através de órgãos de governação coletiva. Pela primeira vez, a Agência Internacional de Energia, AIE, projetou que a procura global por petróleo, carvão e gás natural atingirá o pico nesta década, com base apenas nas configurações políticas atuais, de acordo com o World Energy Outlook 2023. A COP28, no Dubai, foi a primeira a apresentar um texto que reconhece explicitamente a necessidade de deixar para trás os combustíveis fósseis, mas o grau de ambição demonstrado não é suficiente para cumprir os objetivos do Acordo de Paris. Além disso, embora a criação de um fundo de perdas e danos para compensar os países mais afetados pelas alterações climáticas também seja um passo positivo, a arrecadação inicial de US$ 700 milhões fica muito aquém do necessário. Todos os anos, os países em desenvolvimento enfrentam perdas de US$ 40 mil milhões ligadas à ação climática. Neste contexto, não só existe o risco de agravamento dos impactos climáticos, como também assistiremos a tensões sociais e políticas ainda mais fortes entre governos e sociedades sobre a exploração dos recursos. Alerta o CIDOM. Há uma insatisfação crescente com as políticas de transição climática da União Europeia na Europa e a previsível ascensão de forças eurocéticas e de direita radical nas eleições para o Parlamento Europeu de junho de 2024 pode aumentar ainda mais essa pressão. A hiperatividade regulatória em questões climáticas e industriais está a aumentar a politização desta questão, alimentando a agitação social em certos Estados-membro. Itália, Polónia, Países Baixos e parte da Alemanha, especialmente o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha, AfD, estão a tentar limitar as ambições climáticas da União Europeia. A chegada do novo governo sueco, apoiado pela direita radical, pôs um travão aos compromissos climáticos assumidos por um dos países que mais contribuiu para as políticas ambientais da União Europeia. O regresso de Donald Trump à Casa Branca também abalaria alguns dos limitados progressos nacionais e internacionais nesta área. No início de 2024, entrará em vigor a Lei das Matérias-Primas Críticas, que visa garantir o fornecimento de níquel, lítio, magnésio e outros materiais essenciais para a transição verde e indústrias estratégicas, vitais para veículos elétricos e energias renováveis, equipamentos militares e sistemas aeroespaciais, bem como computadores e telemóveis. Neste contexto, a União Europeia planeia relançar a exploração mineira no continente, decisão que pode mobilizar protestos ambientais nos próximos meses. Também em 2024, espera-se que os Estados-membro das Nações Unidas cheguem a um acordo global para acabar com a poluição por plástico. Será um tratado internacional juridicamente vinculativo, considerado o pacto ambiental multilateral mais importante desde o Acordo de Paris, e que estabelecerá um plano de ação até 2040. No entanto, são as políticas de género e as políticas de migração que estão mais expostas a esta onda radical que transformou as agendas governamentais, especialmente na União Europeia e na América Latina. Embora seja verdade que, durante 2023, a igualdade de género recuperou para os níveis pré-pandemia, o ritmo de progresso abrandou. A este ritmo, serão necessários 131 anos para atingir a paridade total. Embora a proporção de mulheres contratadas para cargos de liderança tenha aumentado constantemente cerca de 1% ao ano globalmente nos últimos 8 anos, essa tendência inverteu-se em 2023, regredindo para os níveis de 2021. Crise humanitária. As guerras e a violência levaram ao deslocamento forçado em todo o mundo a um recorde estimado de 114 milhões de pessoas, no final de setembro de 2023, de acordo com o Acnur. Os principais motores destas deslocações forçadas foram a guerra na Ucrânia e os conflitos no Sudão, na República Democrática do Congo e em Mianmar, bem como a seca, as inundações e a insegurança na Somália, bem como uma prolongada crise humanitária no Afeganistão. Só nos primeiros 6 meses de 2023, foram apresentados 1,6 milhões de novos pedidos de asilo individuais a nível mundial, o número mais elevado alguma vez registado. Este aumento do número de refugiados e de pessoas deslocadas não foi, contudo, acompanhado por um reforço da ajuda internacional necessária para fazer face às suas necessidades. 2,3 mil milhões de pessoas, quase 30% da população mundial, estão agora à beira de uma insegurança alimentar moderada ou grave. O aumento contínuo dos preços dos alimentos em 2024 e o impacto das condições climáticas adversas na produção agrícola podem agravar ainda mais esta situação. Os especialistas alertam para o risco de uma nova crise do arroz, como resultado da restrição à exportação imposta pela Índia, para tentar conter os efeitos da queda na produção interna. A onda de expansão desta proibição também levou a preços mais altos do arroz na Tailândia e no Vietnã, o segundo e terceiro maiores exportadores de arroz depois da Índia, que viram os preços subirem 14% e 22%, respectivamente. Somam-se a isso os efeitos do fenómeno climático El Niño, que podem prejudicar a produção em 2024. Siga-nos no